abrangendo não só convites sexuais não desejados, como também palavras, comentários, expressões humilhantes e degradantes sobre o corpo das mulheres ou que se referem a atos sexuais desejados pelo assediador, ainda que seja usada linguagem metafórica ou simbólica, mas cujo significado sexual é perceptível pela generalidade das pessoas. Isto não se aplica só relativamente às mulheres, mas também aos homens, não obstante todos sabermos que a grande generalidade são as mulheres. Também Paulo Pinto Albuquerque inclui neste tipo legal, que já existe, e passa a citar também, palavras ou sons exprimidos e comunicados pelo agente, tais como piadas, considerações, questões exprimidas oralmente ou por escrito, bem como expressões ou comunicações que não envolvam palavras ou sons, como, por exemplo, expressões faciais, movimentos ou símbolos. Os tribunais também têm entendido que o crime de importunação sexual visa proteger a liberdade sexual de outra pessoa, com especial enfoque no facto de não ter que suportar quaisquer condutas que agridam ou constrinjam a esfera sexual dessa pessoa. A reprovação ética e social que estas condutas merecem e que incluem o conjunto de comportamentos que as iniciativas pretendem autonomizar estão já reconhecidas e têm tradução em vários tipos legais de crime, numa panóplia que abarca crimes de menor gravidade, como é o caso da importunação sexual, até aos mais graves, como sendo a coação sexual ou mesmo a violação. Afigura-se, pois, que a alteração proposta, que as alterações propostas, já estão contempladas de forma mais ampla na lei e que a sua autonomização não tem a virtualidade de reforçar a proteção das vítimas e, muito menos, a agravação das molduras penais. Por outro lado, atropela o princípio da intervenção mínima do direito penal. É bom que o Parlamento tenha bem presente que o direito penal é a última rácio e que só deve ser utilizado como o último recurso. É a arma mais poderosa que o Estado tem. E por isso não deve embarcar numa espiral de inflação legislativa penal. Isto, senhoras e senhores deputados, o Parlamento deve ter bem assente, deve conhecer bem os princípios fundantes do Estado de Direito. Isto também ficou bem explícito nos pareceres que a APAV e que o Conselho Superior da Magistratura emitiram a propósito destas iniciativas. Termino reiterando que o direito penal só deve intervir em última instância. Nunca é demais afirmar isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, ouvia a intervenção do Partido Socialista e reparei que temos de facto uma questão comum. Como é que é possível, no Portugal real, na Lisboa de hoje, em Odemira, em Santarém, de facto não termos evidências das situações de assédio que acontecem perpetradas por algum tipo de comunidades? Como é que é possível? Mas sabe porquê? É porque os centros de investigação, é porque os órgãos de comunicação social são financiados por quem não é independente e por quem dá jeito manter esta narrativa. Bem. Então vejamos, como é que é possível não falarmos de uma migração massiva que é poligâmica, aliás, onde reina políticas de desrespeito para com as mulheres, onde há mutilação genital feminina, onde a mulher não goza de plenos direitos, como é que é possível achar que isto não constitui um risco para as mulheres? É uma enorme hipocrisia e, acima de tudo, é não conhecer a realidade. Saia dos carros dos seus motoristas e meta-se num TVDE para perceber aquilo que é o Portugal real. E depois dizer que combater o assédio sexual é também não abrir as portas e não criar mais espaços onde o assédio pode ocorrer. E tem que confrontar o Bloco de Esquerda com uma das suas propostas. É que o Bloco de Esquerda trouxe a este Parlamento a criação de casas de banho mistas que dizem o seguinte: as escolas devem garantir que os estudantes e membros de pessoal, docente e não docente, ou seja, crianças e adultos, no exercício dos seus direitos, podem aceder às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa, seja a vontade expressa de um assediador, de um abusador ou de um violador. E por isso, quem nos ouve lá em casa poderia dizer assim: hipocrisia.
Acordaste agora? Só chegaste agora, acordaste agora.
Senhor Deputado Eurico Fernando Dias, peço que não diga vergonha enquanto eu estou a conversar, enquanto eu estou a...
Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, não há diálogo, como sabem, não pode haver diálogo entre bancadas e entre deputados e deputadas. Portanto, senhor deputado Rita Matias, faz favor de continuar e concluir, porque já esgotou o seu tempo. Faça favor.
Claro que sim. E, portanto, colocava aqui em causa a questão da proposta do Bloco de Esquerda sobre casas de banho mistas, porque quem nos ouve lá em casa poderia dizer: bem, isto é uma grande hipocrisia, quererem-nos proteger agora as mulheres e as meninas nos espaços de intimidades. mas eu digo não, não é uma hipocrisia. Na verdade, é o mesmo clientelismo de sempre, porque dá jeito de criar mais vítimas que recorram às associações amigas para receberem mais financiamento do Estado e, acima de tudo, para se traduzirem em votos, mas não passarão porque nós faremos oposição a este tipo de exploração das vítimas e das mulheres.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Rita Matias, é peculiar ouvi-la falar sobre direitos das mulheres quando a Sra. Deputada publicamente se afirma antifeminista. Ser feminista significa acreditar que metade da humanidade... Ser feminista significa acreditar que metade da humanidade não pode ser privada de direitos em função do critério do género e, portanto, talvez deva repensar essa sua afirmação quando quer falar sobre direitos das mulheres. Penso que a sua pergunta se relacionou com a questão dos migrantes e com o facto de eu ter acusado de discriminatório o projeto de lei do Chega, quando na exposição de motivos se refere às comunidades migrantes, aos homens das comunidades migrantes, como os principais responsáveis pelo assédio sexual. Essa perspectiva é extraordinariamente perigosa para as vítimas, porque desresponsabiliza os agressores que não fazem parte dessas comunidades e, sobretudo, é uma perspectiva que não reconhece o papel da ciência, que não compreende o que é a criminologia, que não percebe que as propostas de política criminal devem ser feitas com base em estudos empíricos e, portanto, essa perspectiva é, sobretudo, no que aqui nos interessa, muito perigosa para a proteção dos direitos de todas as mulheres e de todas as vítimas de assédio sexual.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Matias, pede a palavra para que efeito.
Sra. Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de solicitar à Sra. Presidente e à mesa que pudessem distribuir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista as várias propostas que o Chega tem apresentado na defesa das mulheres, na defesa das vítimas de violência sexual, nomeadamente a proposta de reforço das medidas de segurança em contexto universitário, porque não é preciso ser feminista para defender os direitos das mulheres e não é preciso adotar agendas marxistas para querer defender as mulheres, sobretudo defendê-las de vocês.
Senhora Deputada, como é do conhecimento da Senhora Deputada e da Câmara, todos esses documentos que referi são do conhecimento público. Passamos à fase de encerramento deste debate. Para o efeito, tenho a palavra à Senhora Deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O Bloco de Esquerda tem o mesmo entendimento que, historicamente, as associações feministas e dos direitos das mulheres têm tido sobre alterações ao Código Penal. É que elas servem para introduzir justiça, mas também servem para mostrar à sociedade a censurabilidade de determinados crimes, cuja percepção vai evoluindo de acordo com a realidade social. Foi assim com a violência doméstica, foi assim com os crimes de violação, é assim historicamente com os crimes de autodeterminação e liberdade sexuais, que afetam sobretudo os direitos das mulheres. Os partidos, nomeadamente o Partido Socialista e a Sra. Deputada Cláudia Santos, pode concordar ou discordar desta visão sobre as alterações ao Código Penal e das propostas em concreto. O que não pode fazer é ridicularizar as propostas como fez aqui, porque isso tem uma consequência, que é ridicularizar as mulheres que sofrem assédio. Quando a senhora deputada vem aqui dizer que o Bloco de Esquerda quer condenar coisas absolutamente ridículas, como um piscar de olho, quer dizer, quando o nosso projeto é sobre assédio sexual, que é uma realidade séria, o que a senhora deputada está a fazer é ridicularizar as mulheres que sofrem assédio, a normalizar e desculpabilizar, confundindo atos sérios de assédio, que são aqueles que o Bloco quer criminalizar, com atos que não são assédio sexual. E é preciso distinguir, porque não há atos sérios de assédio e atos pouco sérios de assédio. O que há é atos que são assédio sexual e atos que não são assédio sexual. E aqueles que são, devem, na perspectiva do Bloco de Esquerda, ser criminalizados. Não é, aliás, estranha esta perspectiva, por exemplo, ao Código Penal espanhol ou ao Código Penal francês. O nosso Código Penal, deste ponto de vista, é dos mais conservadores, do ponto de vista da tipificação do crime de assédio sexual. A Sra. Deputada Mónica Quintela, pelo menos pareceu-me admitir, ou foi isso que entendi, que pode haver um debate sobre esta matéria, o que já é um pouco mais avançado. Nós podemos debater o que é que podemos ou não tipificar no Código Penal como assédio sexual e se isso consta ou se esgota no crime de importunação. Foi aqui dito, o piropo já é crime. O piropo já é crime se for formulado enquanto proposta. Se não for formulado enquanto proposta, não é crime, senhora deputada. E, portanto, eu recordo que nós estamos a discutir a censurabilidade do crime de assédio e estamos a discutir a capacidade do Código Penal de responder a uma realidade social. Não é a lei que cria os crimes, são os crimes que criam a lei. E a verdade é que o assédio sexual é uma realidade muito expressiva no país, desconhecida, em relação à qual há poucas denúncias, poucas condenações e é inegável...
Peço conclua, Sra. Deputada.
Termino, Sra. Presidente. E é inegável que o Código Penal não tem dado resposta a esta realidade social. Podemos esperar que a realidade mude ou podemos mudar o Código Penal. Parece-me que há uma que é mais evidente. Eu termino só...
Muito obrigada. A Sra. Deputada já ultrapassou em muito o seu tempo. Faça favor de concluir.
Só queria dizer o seguinte. Aquilo que determina o que é ou o que não é populismo penal não é o acordo do Partido Socialista. Só queria lembrar a Sra. Deputada disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Proposta de Lei número 16/15 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E a mesa não dispõe de inscrições. Portanto, significa que podemos passar para anunciar as votações regimentais. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, era de facto extraordinário que se nenhum partido desta Assembleia se quisesse pronunciar sobre uma proposta tem como objetivo acabar com benefícios fiscais dos partidos. É que para nós esta discussão hoje é particularmente fácil, porque temos sido o partido que mais vezes tem trazido a plenário o tema do financiamento público dos partidos políticos. E não aceitamos que a lei atribua aos partidos políticos benefícios que são negados a todos os cidadãos. É verdade, a democracia tem custos, mas tem que se dizer com todas as letras que ela não tem que ter custos tão altos. Porque entre subvenções de campanha eleitoral, subvenções de financiamento e benefícios fiscais, os partidos representam dezenas de milhões de euros de encargos anuais para todos nós. Acreditamos que a dependência de financiamentos privados deve ser evitada e por isso nunca, nunca propusemos a eliminação dos limites ao financiamento por doadores individuais nem a exclusão dos financiadores empresariais. Mas dizemos que os encargos resultantes das subvenções e dos benefícios fiscais são excessivos e são injustificados. E dizemos mais, qualquer partido que se proponha a vir a gerir a coisa pública no futuro, ou seja, o dinheiro dos portugueses no futuro, devia dar um exemplo de contenção e de imaginação de conseguir fazer mais com menos, de depender mais do empenho e do esforço dos seus apoiantes individuais e menos do Estado. Já dissemos aqui no Parlamento, a certa altura, e há hoje um bom dia para repetir, os partidos de esquerda gostam muito de impostos, gostam muito, exceto se tiverem de os pagar, porque de facto não os pagam. Nem imposto de selo, nem imposto sucessório, nem IMI, nem IMT, nem imposto de automóvel, nem IVA. Nada. E de uma vez por todas temos de moralizar a questão do financiamento dos partidos. Das dezenas de milhões de euros que custam, da desigualdade entre partidos que perpetuam, do desperdício de impacto ambiental que têm estas campanhas faraónicas. Tudo isto sem reduzir a inflação, a abstenção, sem aumentar os esclarecimentos portugueses, sem promover a renovação da classe política. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje discute-se por iniciativa da Assembleia da Região Autónoma dos Açores uma proposta para acabar com alguns benefícios fiscais dos partidos políticos, concretamente as isenções atualmente existentes relativas ao Imposto sobre Veículos, ao IMI, ao IMT e outros impostos sobre património. É pena que a proposta não vá